mais uma vez, unidos em pensamento, vamos fazer aquele nosso movimento que a gente já conversou outros encontros, de nos unirmos pensando todos juntos aqui na mesma mensagem, pedindo que a gente possa ser ajudado na nossa labuta aqui diária e também no nosso estudo, que a gente possa essa semana mais uma vez contar com a ajuda que recebemos, agradecidos que estamos, da espiritualidade superior, da espiritualidade aqui do Rita de Cássia, do Maria de Nazaré, que sempre se coloca à disposição para nos ajudar, para criar esse espaço físico, esse espaço de ambiência, essa vibração na qual nos inserimos, que possamos estar abertos cada vez mais para nos conectar com nossos mentores e sentirmos a influência da espiritualidade superior que trabalha para o nosso bem. Agradecidos, atentos, focados, sabendo que hoje temos novas oportunidades de expansão, que possamos juntos estarmos conectados física e virtualmente, todos em apenas um grupo, para podermos melhor alcançar os ensinamentos que nos foram trazidos através do trabalho, do esforço de Allan Kardec, coletivamente com todos os médiuns e os espíritos que trabalharam nessa codificação. Muito obrigado, que seja com a graça de Deus, em nome de Jesus, que possamos iniciar os nossos estudos. Graças a Deus.
Maravilha, gente. Boa noite. Ficamos hoje para conversar, né, bastante, dar sequência a esse movimento de entendermos um pouco sobre o movimento das reencarnações, essa primeira entrada, né, no mundo material, a gente entender como é que se estabelecem esses limites entre as necessidades do espírito, as possibilidades da matéria, para que a gente até comece a entender melhor, né, essas relações. Eu coloquei lá no grupo uma aula bem interessante falando sobre a questão dos espíritos ovoides, que eu acho que pode nos ajudar, porque ela não está olhando só para espíritos ovoides, ela está discutindo uma série de perspectivas em termos de planejamento espiritual, em termos de acolhimento aos espíritos em situação de sofrimento, a questão da forma do perispírito, a perda, a recuperação. E na esteira, o Dr. Di Bernardi, ele traz para a gente algumas dimensões para a gente entender que, em alguns casos, o grande jogo reencarnatório não passa necessariamente pelo nascimento e uma vida longeva. Às vezes, tudo que o espírito precisa é só esse movimento inicial de estar ali em contato com a formação do embrião, com a separação das células. Esse movimento, por si só, ele já é capaz de, como é que se diz, de organizar, de atender necessidades específicas do espírito, né? Então, só para a gente poder se situar, né, porque a gente vai falar sobre a influência do organismo, né, e muitas vezes a gente não consegue ter essa dimensão, né? A gente olha muito para as perspectivas morais, a gente pensa muito no progresso intelectual e muitas vezes a gente tem dificuldade de pensar sobre o momento, o movimento como os nossos corpos se compõem, como a nossa espécie evolui, como é que isso atende às nossas necessidades espirituais, está sob o comando muitas vezes da nossa mente, mas como é que esse processo biológico também interfere de forma importante nos nossos processos de construção de saúde, de desenvolvimento, né? Então, não só pelas restrições que a matéria oferece, que eu acho que é o raciocínio mais fácil, né, que a gente acaba tendo, mas também pela movimentação que a nossa história oferece, porque a biologia dos nossos corpos, ela vem sendo construída e sendo reforçada pelas nossas dinâmicas espirituais. Então, há uma memória, há uma sabedoria na composição desses corpos. Ao reencarnarmos, essa sabedoria se impõe sobre o espírito, né? Então, tem muitas coisas que a gente nem para raciocinar, que o espírito não para se ocupar, né? É o funcionamento biológico automático. E esse funcionamento automático, muitas vezes, ele pode emprestar para o espírito essa memória que ele perdeu, né? No caso dos espíritos ovoides, né? Que são aqueles espíritos que se congelaram numa monoideia, muitas vezes a raiva, muitas vezes o desejo de vingança, que fez com que eles perdessem o formato dos seus perispíritos. E quando eles começam nesse processo de tratamento espiritual para retomar a sua estrutura espiritual, a matéria, o corpo biológico, o processo da embriogênese vai ser muito decisivo no resgate dessa memória. E o Dr. de Bernardi, ele trabalha lindamente sobre essa perspectiva. Eu acho que tem muito material, né? A ajuda do Perplexity também foi bem decisiva, porque eu estava com o artigo mais ou menos organizado, mas ele trouxe uma riqueza de fontes de referência que a gente pode recorrer. O artigo está lá no nosso ambiente virtual. Explicar o Perplexity. O Perplexity é uma inteligência artificial que eu tenho utilizado em apoio aos movimentos de pesquisa, de escrita. Então, devidamente explicado. Obrigado.
Brincadeiras à parte, porque passou rápido, né? Perplexity é isso. Eu falo assim, quem é esse, né? A gente está acostumado a tratar por nome as pessoas, né? Ou a gente está tratando por nome as tecnologias. Então, a gente tem muitos amigos, né? Muitas ferramentas à nossa disposição, graças a Deus, nos ajudando muito. Fico feliz que a gente está no Encontro 28 e bastante a gente já conversou sobre muitos dos aspectos que serão trazidos hoje. Faculdades morais, intelectuais, influência da matéria no corpo. E aí um desafio nosso, em parte, eu não conversei isso com o Guilherme, mas vamos ver se ele pensa a mesma coisa, é como fazer ficar interessante e conversarmos de coisas diferentes, de assuntos que a gente já meio que adiantou, né? Porque a gente já vai trazendo isso porque a turma é boa, as perguntas vão puxando muitas vezes isso, e também porque é muito difícil a gente não falar desses assuntos para poder contextualizar outros assuntos. Acaba que os assuntos vão se entremeando. Então, se vocês pudessem pensar em coisas que a gente já falou, por exemplo, influência da matéria do corpo nas expressões dos espíritos. Falamos bastante sobre as limitações que podem vir do corpo, né? A questão do perispírito ovoide que se replica no corpo, mas a gente também falou de questões de outras dificuldades do perispírito que influenciam no corpo, algumas delas, inclusive, planejadas, propositais, para que o espírito não traga toda aquela potência, vigor das faculdades que ele já traz espiritualmente, mas que, com a limitação sirva de exemplo e de ferramenta para o desenvolvimento desse espírito enquanto encarnado, porque ao ter abafado e limitado certas características, ele vai estar ali progredindo para fazer um esforço para buscar por outro lado. Então, isso é muito interessante, porque a gente pensa, ah, mas Deus é mau, né? Faz alguém chegar com certa questão. Muitas vezes é necessário que aquele fato se dê para que o espírito possa buscar em outros atributos os desenvolvimentos necessários. Porque a gente também falou em outros encontros sobre a necessidade nossa da completude do Espírito, que ele precisa desenvolver todas as aptidões para ser perfeito. Se um dia a gente já sabe que é uma fatalidade da lei, que todos seremos felizes, perfeitos, como seríamos perfeitos se não passássemos por outras atividades que nos tornassem aptos a obter essas características? Então, necessário é, muitas vezes, que a gente feche certas questões para poder abrir outras. Nesse mundo, a gente já não faz isso? Por exemplo, olha, eu sei que eu sou muito bom em jogar sinuca. Ah, já sou um master, não é o meu caso, mas estou dizendo assim, vamos fazer um exemplo. Né? Já sou um master na sinuca. Mas para eu aprender a ser um bom estudante, sei lá, de medicina, eu tenho que deixar de praticar um pouco a minha habilidade da sinuca. Porque se eu estiver sempre praticando a da sinuca, eu não consigo melhorar muito na medicina, né? Não sei se alguém aí consegue achar uma ligação direta entre sinuca e medicina. De repente tem alguma, né? Alguém que seja muito criativo. Mas eu não consegui. Assim, veio para mim como coisas bem distintas. Mas é isso, a gente não escolhe muitas vezes abafar coisas que a gente já sabe que a gente poderia fazer para que outras possam emergir? Se a gente já faz isso encarnado, por que que não desencarnado planejaríamos isso também muitas vezes para nós? Então, a gente falou bastante planejamento encarnatório em outros encontros. Então, por exemplo, eu posso, quanto mais consciência a gente tiver, elevado como espírito, melhor eu planejo das decisões que eu quero fazer para tomar um caminho que sirva para o meu desenvolvimento encarnado. Quanto menos elevado eu estiver, menos participante desse processo eu serei, mais necessidade de ajuda do meu guardião, do meu protetor, daquela equipe de espíritos familiares que melhor sabem do que eu me assessorar para tomar certas decisões, inclusive me restringir em diversas qualidades, ou seja, abafar. Eu não as perco. Por isso que diz que o espírito nunca retrograda. Então, eu continuo mantendo essas qualidades como espírito. Porém, o corpo no qual eu estou encarnado, ou seja, eu, alma, como a gente já estudou, né? Que a alma é o espírito encarnado, estou abafado em certas qualidades. Eu ainda as possuo, porém elas não estão no vigor máximo que elas poderiam nesta encarnação, por motivos, inclusive, providenciais. Então, isso ajuda a gente, inclusive, né, Guilherme, romper com essa coisa do preconceito perante alguém que não está com alguma das suas faculdades desenvolvidas. Ah, mas o fulano nasceu assim porque é um karma. Fulano fez uma maldição no passado, então agora ele está pagando. A gente não tem historicamente, né, na nossa evolução enquanto sociedade, muito esse olhar duro, e algumas sociedades ainda trazem esse olhar. Então, muitas vezes a gente pode entender que aquele espírito que está ali, às vezes ele é muito mais evoluído do que a gente, que o julga menos evoluído, porque a gente o julga pelo corpo, mas não pelo espírito. E muitas vezes ele está ali para nos trazer uma lição, e a gente é que está caindo na pegadinha, na armadilha, se comprometendo e não percebendo a evolução. Então, isso ajuda a gente a ficar mais humilde, mais atento, mais aberto, mais perceptivo, e entender que sim, a matéria é necessária, é importante, é o meio através do qual a gente se expressa, porém, ela não é a única forma, como na maioria das vezes no mundo a gente julga, né, de avaliação. Quando a gente percebe que há algo para além, e esse para além é muito mais amplo do que a matéria, a gente diminui a importância da matéria, sabendo ainda que ela é útil, e começa a olhar com outros olhos e perceber nuances e dimensões que a gente ainda não percebia.
Eu tenho pena de Kardec não ter tido acesso a todas as tecnologias que a gente tem hoje. Teria sido muito mais fácil, né? E aí você estava falando dessa questão, né, das construções, eu estava aqui pensando quanto de exercício a gente ainda tem que fazer nessa nossa jornada. Porque, de fato, nós ainda esperamos que os mansos herdarão a terra, né? Citando lá a passagem bíblica, né? E pensando que para nós o grande prêmio ainda é o conforto e o bem-estar material. Quando muitas vezes nós temos dificuldade até mesmo de compreender que a Terra é um espelho tosco do que se vive na espiritualidade, né? Aqui na matéria, o que nós expressamos aqui na matéria é a nossa essência espiritual, embora com limites materiais, cerceada pelos aspectos de cultura. Mas, ao mesmo tempo, como é rico a gente pensar que é como se a matéria também fosse um disco de memória com nossos processos, nossos entendimentos, nossos conceitos que já foram materializados e estão aqui impressos e disponíveis para nós acessarmos, né? Então, muitas vezes a gente pode pagar de inteligente quando na realidade estamos pegando emprestados os conhecimentos dos outros que estiveram antes de nós, né? Até mesmo o nosso também, né? Porque é uma soma. Mas pensar isso na primeira parte da aula de hoje, né, que o Kardec traz para a gente, deixa eu ver o título aqui certinho, das faculdades morais intelectuais do homem, a gente começa a perceber, né, que, na realidade, tudo vem a partir desse mundo espiritual que a gente não se lembra com clareza. Então, na realidade, não temos inovação aqui. As inovações acontecem lá e migram para cá como ideações, como inspirações, como intuições, como comunicações espirituais, né? Talvez aqui a gente tenha essa oportunidade de desenvolver competências para lidar com essas informações, para lidar com esses sentimentos de maneiras diferentes, né? Me treinei a sempre ter um espírito de combate diante das ofensas que eu recebo. De repente eu encarno aqui com uma estrutura corporal dentro de uma cultura específica que possa me oferecer condições de fazer diferente, para que no momento em que eu seja ofendido, eu consiga descobrir outras respostas, outras formas de lidar, né? Porque vai ser mais fácil exatamente porque a gente está meio toldado, né? A gente está vendo a realidade espiritual de uma forma muito nebulosa, muito pouco translúcida. Então a gente fica com a impressão de que temos uma liberdade criativa muito grande. Mas a gente costuma olhar para isso e associar essa liberdade, essa plenitude ao bem-estar material. Quando a gente não se dá conta que talvez, né, em determinadas condições, um sujeito deficiente seja muito mais inteligente do que a gente. Me ocorre aqui um exemplo que eu gosto muito de citar, que é o Dr. Stephen Hawking, que, para quem não acompanhou a história dele, né, você está vendo um sujeito que é quase uma, aspas, anormalidade em cima de uma cadeira, que talvez, se não tivesse ferramentas para comunicação, a gente pudesse levá-lo, lê-lo, né, como um deficiente mental ou algo assim. No entanto, este homem, o espírito deste homem estava ali aprisionado num corpo com limitações e ele conseguiu superar essas limitações para realizar produções acadêmicas importantes, para instigar a sociedade. Nesse movimento, eu acho que fica muito clara, né, essa percepção que nos obriga a rever essa ideia da teoria da prosperidade, onde nós somos espíritos evoluídos quando estamos bem materialmente falando. Não, não é isso que a doutrina nos diz. Ela nos diz que estamos bem espiritualmente falando à medida em que nós somos capazes de perdoar, que nós somos capazes de amar, que nós funcionamos como integradores da sociedade e não como criadores de caso, como separadores, né? Como espíritos brigões. E isso pode se dar em qualquer tipo de corpo, saudável ou doente, rico ou pobre, né? Entendendo que cada uma dessas condições materiais, na realidade, elas são condições para exercitar algumas habilidades específicas. E aí, outro dia, um amigo estava fazendo essa pergunta, essa provocação, e eu achei interessante, né? Porque eu cito muito Stephen Hawking, e aí a gente estava numa roda de espíritas conversando, aí um dos amigos disse assim: se o cara já fez tudo o que fez com aquele corpo debilitado, imagina se ele tivesse um corpo livre. Aí um outro amigo falou, né, que estava na roda, falou assim: eu acho que ele teria feito muito menos. Porque possivelmente, com todas as facilidades, com saúde, ele teria se perdido nesse processo e aplicado essa inteligência em outros canais, em outros caminhos. Então, é muito importante a gente perceber que para cada espírito é talhado um conjunto de vivências, de experimentações que o capacitam a dar o melhor. Só que esse conjunto de características muitas vezes é visto por nós como algo triste, como algo penoso, como algo sofrido, mas talvez seja exatamente a ferramenta direcionadora de esforços. Né? Talvez grandes nomes como Martin Luther King não tivessem feito metade do que fizeram se tivessem nascido brancos, se tivessem nascido negros em algum país africano, que não a África do Sul. É interessante a gente perceber como que a vivência material aqui nos instiga exatamente naqueles pontos que a gente precisa melhorar. E aí nós trazemos da nossa competência espiritual e tentamos solucionar, tentamos viver aquela situação da melhor forma possível. Eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa com deficiência, e foi muito interessante. O entrevistador pergunta: como é que você se sente tendo conseguido superar tantas dificuldades, sendo um grande exemplo? Aí ele falou assim: se você tivesse nascido com as mesmas deficiências que eu, você teria feito igualzinho, eu não tinha outra opção. Diminuindo, né? Porque assim, ele não é o herói, ele não é o grande vencedor, não, ele simplesmente foi obrigado a se movimentar.
Então, a gente está falando sobre uma inteligência padrão, os exemplos que a gente deu, uma inteligência no sentido literal, e limitações físicas. E aí eu estou pensando muito aqui no contrário, né? Quais são os tipos de inteligência, né? Porque talvez não exista uma inteligência padrão, né? Quando você pensa numa criança autista, por exemplo, talvez ela tenha outros tipos de inteligência, venha num corpo perfeito, né? Mas ensine muito aos pais, aos amigos. É só um outro ponto de vista, talvez, sobre uma inteligência que não é padrão, né?
Eu acho que é muito valioso a gente pensar nisso. Porque, na realidade, essas múltiplas expressões de inteligência é que tem nos provocado a pensar sobre outros tipos de inteligências, né? E, ao mesmo tempo, é algo que a gente também não tem ponderado muito, né? Porque a gente fala muito de inteligência, mas nós temos falado muito pouco de moralidade, que é uma outra perspectiva dentro desse jogo também, né? Que assim, como é que nós estamos conduzindo esses espíritos com inteligências, né? Colocando no plural, para fazer a melhor condução. Não que nós possamos ser determinantes, mas será que nós estamos contribuindo com estes espíritos nos seus processos de desenvolvimento, de crescimento, né? De aplicação destes recursos? Será que nós temos sido capazes de abrir espaço para que esses espíritos possam explorar os seus campos de inteligências? Né? Eu penso muito isso no sentido das artes. Né? Eu me lembro um dos meus tios, né? Num conflito geracional com meu primo, porque meu primo queria ser artista. E artista era coisa de boiola. Então, assim, ele se negava a permitir que o meu primo pudesse ser um artista, simplesmente porque não queria colocar em jogo a masculinidade da família. E aí nessa história você suprime uma inteligência, né? Talvez no campo da dança, talvez cinética, né? Diversos outros tipos, você simplesmente constrange pelos hábitos, pelas estruturas, pelas organizações culturais, não apenas as restrições biológicas, mas também as culturais, também as familiares, que vão, de alguma forma, oferecendo parâmetros para que as pessoas sejam provocadas a se desenvolver, né? No final das contas, não deu certo, meu primo acabou indo para o campo das artes cênicas, hoje trabalha com teatro, trabalha com cinema, e a grande transformação foi do meu tio, que conseguiu rever conceitos. Então, eu acho que o que você traz é muito rico, né? Porque é exatamente esse movimento. Não é só, quando a gente pensa em planejamento encarnatório, não é só a necessidade do sujeito, mas é também a necessidade do conjunto de sujeitos em que aquele camarada vai estar ali, né, transitando, escolhendo, atuando.
Pegando aqui pelo final, essa questão de ser providencial. Então, se é providencial que alguém encarne num certo contexto e naquele contexto aquele alguém vai produzir uma mudança também benéfica, é bom para quem vem e é bom para quem participa do processo. Então, se a gente entende que Deus, usando o termo inteligência, a inteligência suprema, como a gente viu lá na pergunta 1, fonte primária de todas as coisas, Deus, que é o mais inteligente de todos, não criaria situações ganha-ganha? Se a gente consegue pensar uma situação que é bom para um e bom para outro, Deus não vai pensar o ganha-ganha-ganha-ganha-ganha? Está possibilitando isso tudo. Quem complica a situação somos quem? Somos nós, porque o manancial de possibilidades está aí para a gente criar situações boas, mas o nosso orgulho, nossa vaidade, nossos preconceitos, nosso egoísmo, tudo aquilo que a gente vem estudar aqui para perceber que, por sermos ainda do jeito que somos, estou falando como Luiz Fernando, estou falando aqui pelo Guilherme, estou falando aqui pelo Livro dos Espíritos, que diz que nós, espíritos encarnados aqui, somos desse tipo, né? Uns melhorzinhos, outros nem tanto. Mas, por ainda estarmos nessas faixas, a gente ainda se complica. Vivemos num mundo de escassez, com uma mentalidade de escassez. Ou seja, o mundo é de escassez? Não, mas a gente enxerga como um mundo de escassez. Então, a gente vive num mundo de escassez, porque a gente enxerga assim. O dia que a gente passar a enxergar que vivemos num mundo de abundância, passaremos a tratar o mundo como de abundância e tratar o próximo não como um competidor, mas como um colega participante desse processo colaborativo e bonito da criação. Mas a gente enxerga com os olhos que a gente ainda pode enxergar. Um dia enxergaremos o melhor. Por isso, estamos no esforço. Tem uma lenda que me... Não é uma lenda, é uma história, né, que o pessoal diz, que é a história de um grande mestre que ficou sentado na porta, mais ou menos é isso, tá? Se eu estou mudando um pouquinho, com respeito e pedindo permissão, licença poética, mas a ideia é o seguinte: um grande sábio parado na beira de uma estrada, à frente de uma cidade. Passavam viajantes que queriam saber sobre essa cidade, e perguntava, como é que é aí nessa cidade? Como é que é o pessoal? Aí ele falava, não, a resposta, ele respondia com a pergunta. E aí, na cidade de onde você vem, de onde você nasceu, como é que era o pessoal lá? Ah, o pessoal era muito egoísta, muito chato, muito ruim, todo mundo assim. Ah, e aqui? Ah, aqui é igualzinho. Você vai encontrar gente exatamente assim. Aí passava outro. Mas e aí, como é que era essa cidade? Bom, como é que é na sua cidade que você vem? Ah, lá tem gente legal, bacana, sorridente, simpática, colaborativa. E aqui nessa cidade? Pô, aqui também é assim. Por quê? Porque a gente vai atrás daquilo que a gente enxerga, do que a gente busca, a gente vai narrar e vai viver aquilo. Então, quando a gente começa a perceber que o mundo é de colaboração e não de competição, a gente vai tratar essa cidade nova para o qual a gente veio. Imagina uma reencarnação, chegamos num novo lugar. Como é que eu vou tratar esse lugar? Depende de mim.
Nós temos diferenças aqui também, né?
E aí estão sendo colocadas aqui, nós temos diferenças aqui também.
A inteligência acadêmica.
A inteligência acadêmica. Formação dos pais é outro tipo de inteligência. Universidade.
Médicos
e engenheiros são formados. E temos os povos das florestas, tem outros espíritos em carne com outros tipos de inteligências, não é isso? Isso, aí você pegou o gancho que eu queria, obrigado, Marcos. Fez a transição para ligar na pergunta dela. Múltiplas inteligências de Howard Gardner, teoria dele. Né? Então ele traz essa questão que ele começou a perceber que não é só o QI, aquela análise fria, lógica, racional, muito importante, porque a gente vive num mundo onde existem lógicas, padrões, etc. Mas, ao mesmo tempo, aquilo não dava conta de suprir todas as expressões. Se a gente responde, e aí voltando num outro assunto que eu gostaria de colocar, que o Guilherme trouxe a palavra responde, que a gente falou isso bastante num outro encontro. Ele não trouxe a palavra reage, a gente responde. Ao escolher responder com uma atitude diferente da que eu recebi, eu não estou reagindo, porque a reação é uma força oposta de mesma intensidade, mas sentido oposto, certo? Ou seja, receber uma pedrada, eu dou uma pedrada. Mas se eu receber uma pedrada e dou uma flor, estou respondendo. E para eu responder com uma flor, basta o QI? Vai ter alguma coisa além disso. Eu preciso ter o quê? Uma inteligência emocional, para dizer assim, não vou deixar o sangue subir, ficar a flor da pele, vou aprender a usar o meu neocórtex para frear esse impulso dos outros cérebros mais primitivos. Então, ali a gente vai aprendendo que, além de tudo isso, existem outras formas de inteligência. A gente fala muito aqui da inteligência espiritual, que também é trazido como uma inteligência. E aqui, quando a gente fala do espiritual, a gente não está falando nem do ponto de vista encarnado, a gente já vai além, transcende para o ponto de vista do desencarnado enxergando o processo de encarnação. Então, existem vários níveis de inteligência. A gente ser muito bom em um não significa que seremos bom em outro. Quando Kardec, isso a gente costuma falar bastante, traz o livro, o contexto ainda era um contexto muito acadêmico, muito cartesiano, da inteligência como habilidade sua, única, mais numa linha de QI, etc. Esses conceitos são conceitos mais modernos. Para você ter ideia, na época de Kardec, nem a psicologia existia. Então, olha quanto a gente andou de lá para cá. Portanto, é importante que a gente atualize os conceitos e essa tua colocação foi muito importante para trazer isso. Juntou com a tua e a gente vai entendendo que as qualidades elas vão para além do corpo. E aí não é o cérebro que dita a minha capacidade de expressão, mas é o espírito que comanda esse processo que vai se expressar de uma forma ou de outra, aí sim, de acordo com a qualidade dos órgãos. Então, é muito trazido aqui nas perguntas e nas respostas esse tipo de enfoque, que o órgão é determinante também para a capacidade de expressão do espírito. Se a gente está com um órgão que não está tão desenvolvido, a gente vai ter uma resposta mais limitada. Como a gente também falou no encontro anterior, a própria criança e o jovem vai tendo esse desenvolvimento dos órgãos ao longo dos anos. Então, a gente mesmo, até chegar numa idade plena, onde aquilo ali está maduro, a gente vai passando por capacidades distintas. Então, esperar que alguma criança seja super madura logo de cara, versus uma atitude de um adulto, não é uma coisa muito bem razoável, a não ser que aquela criança seja já ultra mega evoluída, que mesmo com a dificuldade ainda do órgão em formação, ela já tem uma natureza tão firme que nada a impede de se, entre aspas, comprometer no processo. Então, tem muitas variações e nuances que a gente pode levar em conta nesse processo de formação. Para encerrar esse comentário, eu gostaria de compartilhar com vocês, quem puder assistir. Depois, eu tive o prazer de conhecer, quando eu estava trabalhando com uma ONG nos Estados Unidos, o Emmanuel Ofosu Yeboah. Ele é de Gana E a gente voltando nessa história da limitação física, ele com uma perna a menos escreveu uma carta pedindo um dote, uma fundação, um grant, como se diz em inglês, um presente, uma ajuda. E a maioria das pessoas dessa fundação disse assim, a gente ficou muito impressionado, porque todo mundo quase que escreve pede dinheiro. Ele não queria dinheiro, ele queria uma bicicleta. E a bicicleta dele era para dizer que ele ia atravessar Gana com uma perna só, para mostrar a necessidade de conscientização do povo de Gana sobre as pessoas com algum tipo de deficiência. E aí você fala, haja força de vontade. E aí o pessoal falou, não, pô, como é que a gente não vai dar a bicicleta para ele, né? E é tão bonita essa história que se tornou um filme. Então vou compartilhar com vocês, quem tiver a chance de assistir, é um documentário sobre a viagem dele e é muito bonito. E como eu o conheci, fico muito feliz de poder estar falando disso. O nome do filme, Emmanuel's, que é o nome dele, Gift, o presente de Emmanuel. E aí o Gift tem no mínimo duas leituras, que é o presente que ele foi dado, ele recebeu um gift, recebeu um presente. Mas também gift em inglês é habilidade, é o talento. Então ele tem uma jogada muito inteligente com o título do filme. Então eu vou partilhar lá o trailer com vocês.
Eu vou pegar um gancho no negócio que o Luiz falou, que eu achei, eu fiquei aqui matutando, né? Ele estava falando da questão da maturidade, do amadurecer, né? A criança que está amadurecendo seus ossos, né? E aí ele falou da questão da capacidade plena. E aí eu fico pensando como é curioso, né? Porque assim, a gente estabelece as nossas reflexões sempre a partir de alguma coisa. Será que a capacidade plena é realmente um momento de robustez ou é um momento de enfraquecimento? Porque talvez sejam algumas provocações interessantes. É fácil a gente se virar nos 30 quando tem força física, quando tem ossos saudáveis. O desafio começa realmente quando essas coisas entram em declínio, né? E aí é interessante a gente perceber como cada momento, mesmo dentro de uma única encarnação, como cada momento constitui oportunidades únicas para nós amadurecermos espiritualmente. Eu estava pensando nisso, né, nessa questão das múltiplas expressões, até olhando para uma situação que eu vivenciei na semana passada. Eu estava assistindo uma palestra de um cacique de uma tribo amazônica. E é interessante assim, como é que ele falava com uma naturalidade, com muita propriedade, a partir do ponto de vista dele, da cultura dele, coisas extremamente profundas que eu escuto pouquíssima gente não índia falando, de um teor de moralidade, de um teor de desenvolvimento incrível, mas expressos através de outra linguagem, de outras formas de inteligência. E aí eu imaginei que se tivesse, por isso que eu lembrei dessa história. E aí é muito interessante, porque assim, aí você bota o cacique que não frequentou nem o ensino médio, né? E coloca o cara lá de Harvard, e de repente a gente chega à conclusão que o cara de Harvard ainda tem muito para aprender com o cacique, que é muito mais desenvolvido, apesar de não ter cumprido os ritos, né, de uma cultura dominante. Então é muito rico a gente começar a olhar para essas nossas oportunidades encarnatórias, entendendo que faz parte do nosso processo também esse movimento de transição constante, né? Então, se por um lado, até determinado ponto, a gente vai numa ascendente até atingir essa dita maturidade ou essa dita plenitude, né? Por outro lado, talvez nós entremos em desespero na hora que a gente começar a sentir o declínio, porque não compreende que na realidade não é sobre potência máxima ou mínima, e sim sobre como nós estamos nos movimentando. E aí o exemplo que o Luiz trouxe é magnífico, porque assim, o cara tem tanta coisa para se preocupar e está preocupado em ensinar aos outros sobre o respeito ao deficiente.
Sabe, o cara não tem uma perna, deve ter quilos de problemas, né? Quilos de dificuldades na sua vida, na sua organização, a tal ponto de estar precisando pedir uma bicicleta, porque não conseguia comprar uma bicicleta, né? Mas se mobiliza com determinados aspectos sociais, coletivos, que talvez muitos de nós estejamos absolutamente adormecidos para. Que são essas múltiplas inteligências, né? É muito interessante a gente perceber que não são as restrições que estragam a nossa encarnação. São as nossas escolhas a partir das experiências que nos são oferecidas. E aí o cara não tem uma perna, mas ele vai dar um jeitinho de fazer o jogo, a mágica dele, porque ele já tem uma inteligência desenvolvida, já tem uma moralidade desenvolvida que faz com que ele se posicione na vida de uma forma diferenciada.
Possivelmente, se ele tivesse as duas pernas, ele não fizesse esse movimento.
Possivelmente, se ele tivesse as duas pernas, ele não faria esse movimento. Até porque, talvez, ele não tivesse possibilidade de sentir na pele aquele ponto de preconceito, de dificuldade. É o lugar de fala, exatamente. A gente consegue entender que pessoas com as duas pernas podem, sim, ter um lugar de fala sobre a deficiência. Mas é compreender que são exatamente essas múltiplas visões, principalmente de quem está implicado no processo diretamente, que são muito valiosas para a nossa construção enquanto sociedade.
Se vocês ainda não ouviram, vão ouvir bastante sobre a prova da riqueza, que é uma prova que a gente fala bastante dentro do Espiritismo, sobretudo no Evangelho, segundo o Espiritismo, fala-se bastante disso, da Condessa Paula. E também a prova da beleza. Então, o que a gente fala com isso? Quando se tem muito a riqueza, a opulência, a beleza, etc., a facilidade de não fazer esforço, muitas vezes, é enorme, porque você já tem tudo, você não se motiva a se mexer para obter aquilo que você não tem. Então, às vezes, entre aspas, falta da inteligência, ela é justamente esse móvel, esse catapultador que está te fazendo ali você saltar para se esforçar. E a doutrina traz isso, que, na verdade, nós, como verdadeiros espíritas que nos esforçamos, seríamos esses verdadeiros espíritas. Porque ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça e não aquele que necessariamente já atinge. E muitas vezes o não atingir, o não ter ainda, proporciona justamente esse nosso movimento. Então, como a escassez, ela não é de todo mal, porque a gente tem que viver sempre na plenitude. Ao contrário, ela é parte desse sistema belo montado para que a gente possa, inclusive, se mexer para complementar aquilo que ainda não temos. Vamos pensar por outro lado. Se nós vamos virar espíritos perfeitos, se eu já fosse perfeito, o que eu faria? Nada, vou ficar lá, aquela figura tocando harpa, não é isso? No paraíso. Porque você já é perfeito, não tem nada para fazer. Mas se você não é perfeito, como a gente entende, que a gente é criado simples e ignorante, e precisamos trabalhar para construir esse processo em nós, ou seja, nós vamos trabalhar trabalhando-nos. Então, a gente tem a oportunidade de interagir com a matéria para trabalhar, se a gente já consegue nos trabalharmos durante esse processo, a gente está trabalhando-se. Cada um de nós está trabalhando em si enquanto trabalha no mundo. Então, é um mecanismo muito interessante, né? E quando a gente começa a enxergar por esse prisma, por esse olhar, a gente vê quão belo é quão belo é o sistema que foi montado para que nós possamos nos expressar. E aí vem a questão da experiência que o Guilherme trouxe, né? Da gente fazer escolhas a partir das experiências que a gente é ofertado. E isso conecta com a pergunta que veio aqui no Zoom, que vai falar e vai nos dar uma oportunidade de trazer um pouco mais sobre esse ponto. Diz assim, um ponto que não sei se foi objeto de discussão, mas como foi aberto a possibilidade de rever assuntos ainda não compreendidos, gostaria de conhecer a visão de vocês sobre os erros que cometemos no passado, por ignorância ou até mesmo por insensibilidade. que hoje, quando revemos nossas experiências, ficamos muito envergonhados. Claro, pergunto sobre a luz do Espiritismo. E aí eu penso assim, aqueles que a gente já lembra, né? Porque como a gente tem a bênção do esquecimento, né? Isso que a gente falou na semana passada bastante, é para justamente não entrar nesse sistema de melancolia, depressão, tristeza, porque nós estamos rodando hoje a melhor versão de nós mesmos, mas com certeza não é a versão anterior, né? Já é uma versão da uma melhoradinha, nem que seja um pouquinho do pouquinho, mas a gente já fez aquela atualização, o famoso update, né? Então, quando a gente faz um upgrade, a gente já passou de nível, mas pelo menos a gente vai fazendo aqueles updates, vai dando aquelas melhoradinhas graduais. Então, se a gente para para pensar que nesta própria encarnação, quando a gente lembra de situações que a gente viveu e já tem um novo posicionamento, né, perante aquilo que eu teria feito, pode-se considerar isso um progresso? Porque eu já não estou com a mesma visão, né? Eu já estou enxergando de um outro ponto. E eu falo assim, caramba, aquela minha atitude já não foi a melhor com o meu olhar de hoje. Mas e meu olhar naquele dia, naquela época? Naquela época foi a melhor condição que eu consegui criar. Então, eu posso necessariamente me criticar porque lá atrás eu era assim, fiz daquele jeito, mas hoje, se eu já enxergo que aquilo não é o mais adequado, já evoluímos, já fizemos um esforço. Aí, o que eu posso fazer a partir disso? A gente vai falar de expiação, a gente vai falar de reparação. A gente vai buscar fazer diferente a partir do dia de hoje. Chico Xavier falava muito disso. Eu não posso recriar lá o começo, mas eu posso fazer um novo fim, né? Então, a gente continuar para seguir. Porque se a gente para na culpa paralisante, como diz Joana de Ângeles, a gente fica ali revivendo mágoas, ressentimentos, etc., e não sai desse ciclo. E aí mostra, por um lado, que a gente ainda não está evoluído o suficiente para poder nos reconhecer ainda falhos em processo. Que é bonito, somos perfectíveis. O que a gente está enxergando? A metade vazia, que eu ainda falta completar, ou metade que eu já completei? Então, tem muito a ver com essa questão do nosso olhar e percepção. Isso vai nos ajudar a entender o seguinte, quando eu trabalhei para uma ONG, a ONG ela te ajuda a provocar isso, porque você precisa atingir certos resultados com menos recursos. Então, você vai ter que usar outras questões, engajar outras coisas para fazer. Então, ela te provoca. Então, para mim, foi um exercício muito interessante. Mas não é só isso. Existem várias formas, mesmo você trabalhando, gerindo uma mega empresa multimilionária, multibilionária, você também vai ter que trabalhar por outras habilidades. Então, cada tipo vai trazer para nós aprendizados diferentes. E isso pega um gancho, antes que Guilherme e eu esqueçamos, com uma provocação que a gente tem que fazer para vocês. Duas coisas. Em novembro, quem já puder começar a botar na sua agenda, a princípio, tudo indica que nada mudará. 16 de novembro, um domingo, teremos o nosso próximo Cineclube. Tá? Aí a gente vai fazer um spoiler, já abrir a informação, que a gente vai trabalhar com o filme Amor Além da Vida, que é um filme com o Robin Williams, que ele vai passar por uma jornada e vai falar muito do mundo espiritual. Então, esse filme a gente escolheu porque foi o mais votado do pessoal lá no Encontro dos Trabalhadores e nos grupos de cinema que a gente criou. Então, a gente pegou a voz da maioria, se reuniu, estudou, validou o filme, já fizemos o nosso dever de casa, né? Uhum. Esse domingo, inclusive, e vamos ver. Aí, eu vou pegar um gancho aqui rapidinho e depois vou voltar para o segundo assunto, que é o seguinte. O Robin Williams, ele passou por um processo difícil, que a gente vai falar nesse filme. Então, quanto o Guilherme estava falando dessa coisa de chegar ao top, e depois você ter, né, o processo de você ir perdendo as faculdades, ele passou por um processo de doença muito forte. E um dos comentários que a gente foi fazendo lá no nosso estudo é: imagina você, ator ultra famoso, usa da fala, da sua comunidade, a comunicabilidade, habilidade de expressão, e de repente você passa por um tipo de demência que vai te limitando isso. Então ele acabou, não estou justificando, tá? Só estou dizendo que ele acabou por suicidar. E esse suicídio acabou trazendo uma pesquisa muito grande justamente sobre o suicídio. Então, o próprio fato dele no filme, vocês vão ver que o filme também fala de suicídio, né? Como você está trazendo aqui, porque essa validação, o filme é excelente, né? Para trazer uma série de assuntos. Então, cada um vai passar por uma história única. E a gente vai vendo que, de alguma forma, tem salvação para todos, tem misericórdia de Deus para todos e oportunidades para todos, também incluído nisso os suicidas.
Eu fiquei pensando, né, a partir da dúvida que alguém colocou lá no Zoom, me chamou a atenção essa ideia, a palavra erro. Eu penso que talvez a gente já tenha condições intelectuais de ressignificar essas ideias. Porque só se caracteriza erro a partir do momento em que você está olhando para aquele cenário que você sabe resolver e você está comparando a resposta que você deu e você diz: ficou aquém do que era esperado, então é um erro. Mas talvez exista uma outra forma da gente entender isso. Ficou aquém de quem demandou, ficou aquém do esperado. Mas para mim, que estou aprendendo a fazer, foi o melhor que eu pude fazer. E eu acho que essa é a chave, exatamente para a gente começar a entender essa coisa da postura, né? Até olhando um pouco para o próprio contexto psicanalítico, para o contexto psicológico. Se aquele assunto está nos incomodando, é porque ele não está acabado ainda. Porque a gente está sentindo que precisa retomar alguma coisa naquele assunto. Porque os espíritos superiores também cometeram atrocidades assim como nós. Só que eles não ficam olhando para o passado, para os erros, e lamentando esses erros. Porque eles já conseguiram desenvolver exatamente esse entendimento de que aquela foi a melhor ação possível naquele momento. E aquela ação permitiu que o universo ofertasse a eles condições de se desenvolverem. Então, ele desenvolve-se um sentido de gratidão por todas essas oportunidades. Não existe culpa, não existe remorso pelos erros. Existe essa consciência plena de que estamos em processo. E a gente não precisa atingir a perfeição para ter esse raciocínio. Na realidade, minha concepção, tá? Kardec não fala disso, mas eu penso que a virada de chave do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração é exatamente essa. No momento em que eu paro de brigar com as formas como eu reagi no passado, no momento em que eu me concilio com aquelas respostas como tendo sido as melhores respostas possíveis e me abro para responder a partir do que o universo me oferece. Eu não sei se está certo ou se está errado, eu desconfio que esteja errado. Ok, mas quem vai me dizer isso é o universo. As respostas dele vão dizer o seguinte: olha, a tua resposta foi suficiente, você não podia ter feito nada mais. Ou seja, como consequência, eu não vou ter dor. Se eu podia ter feito melhor, eu vou sentir dores e dificuldades por conta daquela escolha. E eu vou conseguir rastrear a dor que eu estou sentindo com aquela ação do passado. Então, eu acho que olhar para os nossos erros, talvez a gente precise começar a ressignificar esse olhar. Olhar para as nossas tentativas, olhar para as nossas frustrações. Porque também, como a gente conversou bastante aqui sobre essa questão das deficiências, né, exigir, usando uma metáfora que se usa muito por aí, né, medir o desenvolvimento de um peixe pela sua capacidade de escalar árvores é um desastre. Então, quando a gente define o erro, a gente define o erro do ponto de vista daquele que já sabe fazer e não daquele que está aprendendo a fazer. Abraçarmos a vulnerabilidade, abraçarmos a imperfeição entendermos que a lei natural ela é generosa, acolhermos esses movimentos, tudo que o universo nos oferece, e tentar fazer o nosso melhor, isso são características de um mundo de regeneração. Quando a gente já não está mais preso nessa dicotomia, nessa polaridade, bem e mal, noite, escuro, saúde, doença, tudo é um estado, e é o melhor estado que eu posso estar naquele momento. Isso basta. À medida em que eu me empenho em melhorar constantemente, tudo se resolve. Então, quando o colega ou a colega, né, coloca a visão espírita sobre os erros que cometemos no passado por ignorância ou até mesmo por insensibilidade, né, quando revemos nossas experiências, ficamos muito envergonhados. Talvez fiquemos envergonhados porque estejamos assumindo escalas de avaliação que não são nossas. Talvez estejamos olhando para as nossas referências a partir de um ponto de vista que é inviável. Tem um amigo meu que fica danado da vida, ele sempre toma Jesus por referência. O que Jesus faria nesse momento? E eu digo assim, amigo, pouco me importa. Eu não faço a menor ideia nem como é que Jesus pensaria. Então, medir o que eu deveria fazer a partir do que Jesus estaria fazendo, mesmo que eu pudesse perguntar, eu não quero saber a resposta. Porque o grande movimento, né, o guia e modelo entra exatamente no momento em que ele nos diz o seguinte: perdoa, seja tolerante, busca conciliação, pratica caridade, se esforça, investe na vida futura. Está ali para a gente.
A gente pode perdoar a si próprio também, não pode?
Pois é, deve. Então, é essa dinâmica que muitas vezes a gente não consegue compreender. Aí a gente quer ficar imitando Jesus, né? E eu comecei a pensar nisso numa fala que o Luiz trouxe agora há pouco, e assim, para mim foi bem impactante, né? Porque ele disse assim, já é perfeito, então não vai fazer nada, né? Não foi exatamente isso que ele falou, né? Mas vai ficar sem fazer nada, tocando harpa, alguma coisa assim. Essa é a nossa dificuldade até de entender o que é ser perfeito. Eu imagino que um espírito perfeito não vai ter tempo de ociosidade, porque ele olhou para um lado, vê uma coisinha para fazer, vai lá e faz. Olha para o outro, vê outra coisinha para fazer, vai lá e faz. Olha em toda a volta e vê coisas para fazer, e ele acaba não parando, porque ele está 100% integrado com esse movimento amoroso, misericordioso, de apoio. Então, assim, se a gente está vendo um espírito perfeito parado sem fazer nada, vamos questionar esta perfeição, porque possivelmente tem um erro de escala.
Se a gente para para pensar que a lei do universo é movimento, como é que poderia ser, né, aquela imagem bucólica da perfeição, do paraíso, né, do céu? Eu ficava tocando harpa, o Márlio gosta de falar muito aqui, bebendo leite com não sei quantas virgens lá nos lambos, não sei o quê. Então, essa coisa de você estar parado, porque a gente idealiza o não movimento como o píncaro. E aí você fala, bom, então procrastinar, enrolar, ser passivo, né, deixar a vida me levar, a vida leva essas coisas, a gente vai achar que isso é o máximo do que eu posso almejar. Quando, na verdade, o universo está sempre em movimento, Deus que nunca parou de criar, cria sempre, e a gente vai estar muito ocupado, né? Quem não queria saber isso, fique notificado que estaremos muito ocupados daqui para frente. Quanto mais perfeito, mais trabalharemos e mais responsabilidade teremos. A gente trouxe isso também em outros encontros. Então, é muito bom trazer esse tipo de informação, porque a gente vai pensando o seguinte, realmente é tudo muito bem planejado. Do nosso ponto de vista limitado, você vai olhando, eu vou olhando e falo assim, cara, não tem falha nesse projeto. Quanto mais eu entendo que o projeto é muito bem feito e ele está para muito além da nossa capacidade, das nossas inteligências, sequer de compreender quão bonito e perfeito ele é. Mas a gente vai entendendo que não tem falha. E aí vem uma conversa que Guilherme e eu tivemos uma vez aqui perto de uma lanchonete, que a gente falou muito sobre essa questão de erros. E a gente pensando, né, o que, que significa isso? O que significa humanidade? O que significa sermos humanos? E aí a gente estava falando sobre essa questão do erro, e aí, no meio da conversa, eu falei assim, cara, será que o único erro é a gente não aprender com o erro? Ou seja, se o único erro é não aprender com as escolhas que fizemos, não aprender com as possibilidades que tivemos, com as tratativas, né? Então, esse processo nosso tem muito a ver com a nossa mentalidade, usando um termo, né, da ciência e do nosso cotidiano, mas muito a ver conosco como espírito, como nós nos posicionamos. Estamos abertos a lidar com as nossas próprias questões e encararmos que é parte desse processo mesmo, ou já achamos que alcançamos e estamos nos comparando com o próprio ideal que nem somos. E aí a gente se penaliza, se critica, se culpa, porque acha que não somos aquilo que imaginávamos que fôssemos. Então é muito complexo, muito interessante, mas ao mesmo tempo muito mais útil quando a gente se abre para a perspectiva do aprendizado. Quando a gente foca na perspectiva do crescimento, da possibilidade, do copo cheio, de que Deus é bom, e aí eu vejo cada vez mais essa leitura maravilhosa do sistema que Deus nos deu. Está nas nossas mãos nos posicionarmos. Lembra que a gente falou bastante sobre livre-arbítrio? Que o verdadeiro livre-arbítrio a gente enxerga sendo o espiritual. Antes de encarnar aqui, a gente tem menos. Mas ainda assim, quanto livre-arbítrio a gente tem? Nem que seja como a gente se posiciona perante a vida. Ou seja, o nosso posicionamento por si só é uma escolha. E se eu escolho estar fechado e me criticar, e criticar o próximo e só ver o negativo, sou eu que estou fechando as portas, ninguém fecha por mim. Então, mais bonito do que termos a liberdade de nos posicionarmos de uma forma ou de outra, e se nos posicionarmos ainda fechados, é parte do nosso processo. Vai dar certo de qualquer maneira. A questão é o tempo. E aí, como a gente pegou o tempo, vamos pegar na dica que o Luiz Fernando Xará postou aqui no WhatsApp, dizendo o seguinte, ele postou uma provocação muito interessante, o artigo, que vai falar justamente sobre isso que a gente gosta muito do interestelar, tempo, espaço, passado, presente. E aí ele vai falar sobre, esse artigo vai falar sobre a questão do presente influenciar o passado influenciar o presente e como isso está sendo visto do ponto de vista quântico com uma nova definição de tempo. Quando a gente levar em consideração a pergunta que o tempo não existe. Isso, agora eu estou tentando lembrar que foi justamente uma frase do Amor Além da Vida, que fala lá no plano espiritual, aqui o tempo não existe. Então, lá a gente já sabe, então a gente já chegou em algum lugar. Quando a gente entender aqui que é uma convenção que a gente está fazendo, mas muito útil, da mesma forma como a matéria é muito útil, o tempo também é muito útil. Claro, se a gente ficar preso e se aprisiona dentro dessa noção, a gente acaba não extrapolando e não percebendo outras dimensões. Mas a colocação que ele fez aqui no WhatsApp é a seguinte. Considerando que tudo é energia, que nossos pensamentos e emoções ficam impressos em nosso campo, aí abre parênteses, perispírito, aura, o que for, essa experiência quântica traz uma reflexão sobre o perdoar e perdoar-se. Não cultuar a culpa ou ódio. E se a energia da culpa barra ódio for o que mantém o estado frequencial do passado? E se a energia do perdão mudar o campo energético que foi impresso no passado por ocasião do fato que hoje nos culpamos e sofremos? Como isso refletiria no corpo espiritual do presente? Teria também reflexos no espiritual do outro personagem envolvido nos fatos? Fica a provocação. Isso me faz muito lembrar do Dr. Jorge Andreia, que a gente vem falando de inconsciente passado, inconsciente presente, núcleos de potenciação.
Eu fiquei pensando nessa questão, né? Quando a gente conseguir transcender essa relação do tempo, nós vamos nos curar muito mais rápido e nós vamos transformar a nossa realidade coletiva muito mais rápido. Por enquanto, o único caminho que a gente segue, que a gente conhece, é seguindo o contínuo espaço-tempo. Para aqueles que acreditam que a distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta, né? É porque ainda não está estudando física quântica, ainda não está estudando teoria da relatividade, né? Porque os buracos de minhoca surgem exatamente nesse sentido, né? Então, você consegue dobrar a realidade, fazer um furo como se fosse uma folha de papel dobrada, né? Você faz um furo, atravessa de um lado para o outro, de uma forma imediata. Eu penso que no momento em que nós desvendarmos esses mistérios do espaço e do tempo, no momento em que nós conseguirmos compreender essas relações, não apenas no campo infinitésimo da física quântica, mas também nesse macro-universo onde as leis da mecânica clássica ainda prevalecem, a gente vai dar saltos quânticos, gigantescos, no que diz respeito aos nossos processos de construção de saúde, de construção de felicidade, de entendimento da nossa própria realidade e de transformação dela. Por enquanto, a gente só consegue ir, né, seguindo esse espaço-tempo contínuo, né? Então, se eu tenho que ir do ponto A até o ponto B e a distância é de 1.000 milhas, eu vou ter que percorrer as 1.000 milhas. Eu ainda não consigo dobrar o espaço-tempo e simplesmente atravessar um buraco de minhoca de 15 centímetros. Ainda não está rolando. Né? Eu vi esse artigo também, na realidade, eu fui inclusive estudá-lo para tentar ver se... Porque assim, a gente vai vendo muitas coisas no Instagram, etc., né? A gente já fica duvidando de tudo, né? Mas realmente é um processo científico. Ele está baseado em conceitos da própria física quântica, então assim, parece que é um negócio bem, bem rico, né? É literalmente nós começarmos a pensar de forma diferente, né? Porque assim, hoje a gente diz, seguindo o Chico, né, que o Luiz volta e meia cita, né, eu não posso voltar atrás e mudar o passado, mas eu posso começar hoje para fazer um futuro diferente. Diante desse quadro, pode ser que eu leve milhares de anos para restabelecer a saúde do meu perispírito por conta de algo que eu lesei. Mas no momento em que eu tenho esse entendimento de que eu posso voltar lá atrás na base, talvez esses processos curativos se façam até instantaneamente. Porque eu volto no passado, mudo um ponto e ele reverbera no meu presente. Mas eu acredito que quando nós tivermos capacidade de fazer isso, também já não estaremos mais arbitrando nas decisões entre bem e mal. Já estaremos espiritualmente muito bem resolvidos, porque também os volumes energéticos que estão envolvidos nesses processos são gigantescos, o que sugerem para nós uma necessidade de estarmos com os nossos pensamentos vibrando em frequências elevadíssimas, que são as características da espiritualidade superior. Então, talvez Jesus possa, se desejar, voltar lá 2.000 anos atrás e modificar aquela realidade toda. Mas ele não o faz porque não há utilidade. Porque, na realidade, nós precisamos ter o mérito da nossa construção, da nossa transformação. E nós só conseguimos perceber o mérito quando conseguimos rastrear causa e consequência e empregar esforços na construção do futuro. Esse é o nosso processo de aprendizagem. É um processo material que está contido no espaço-tempo, nessas quatro dimensões, né? Então, acho que, por enquanto, a gente fica teorizando as possibilidades de passado, né? Mas nos empenhamos intensamente para... Se eu mapeei que algo podia ter sido diferente lá no passado, se eu mapeei que eu realizei algo que eu não deveria ter realizado, se eu já consigo perceber que a minha atitude não foi uma atitude tão boa quanto poderia ter sido, então que eu me empenhe agora em transformar essa realidade. Porque os jogos das reencarnações transitam exatamente nesse movimento. A possibilidade de sermos herdeiros de nós mesmos e acertarmos o passo dali para frente.
Apenas para pontuar esse conceito que é trazido nesse artigo, que depois vale a pena a gente investigar, porque é um conceito ainda sendo estudado, física quântica ainda é um negócio muito pequeno dentro do aspecto toda a ciência, mas é retrocausalidade. E se a gente perceber que Jesus disse perdoai 70 vezes 7, isso aí é infinito, tende ao infinito. Então, esse movimento, perdoar-nos, perdoar ao outro, fazer ao outro que gostaria de que fizesse, Então, se eu não sei me perdoar, como eu vou perdoar o outro? Então, é muito importante, né? Quando fala-se que a relação de Deus é conosco, com o outro e com Deus, né? Esse amor. Então, se eu só amo ao Pai e não amo ao próximo, se eu amo só ao próximo e ao Pai e não amo a mim, como é que eu consigo viver plenamente essa relação de amor? E entendendo que ao fazer isso comigo, não é aquele amor óbvio que a gente fala, né? O amor egoísta, o amor que quer tudo para si, mas também saber amar-se para poder ofertar ao próximo de forma genuína aquilo que a gente já aprendeu de melhor. Portanto, o aprendizado de novo aí como a fonte. Vamos encerrar com um convite? Então tá. A gente vai falar o seguinte. A gente estava planejando um mecanismo experimental, já que a gente fala muito de aprendizagem, a gente gosta inclusive de aprendizagem experimental. Experimento leva a informação, informação se analisa, você decide reaplicar ou não, ou fazer diferente melhor, ou seja, círculos virtuosos. Então a gente está querendo fazer justamente esse movimento com o Cineclube, que é o ciclo que a gente usa de eventos. Porém, a gente tem um grupo que a gente carinhosamente chama de Cinecar, que é o grupo que a gente trouxe do Livro dos Espíritos de 2024. A gente trouxe algumas pessoas para, durante final de 2024 e 2025, vermos filmes uma vez por mês. Então, a gente está com um grupo restrito nesse momento. Só que a gente está pensando em fazer uma experiência. Então, não é isso, Gui? É a oportunidade de abrirmos para algumas pessoas aqui do Livro dos Espíritos 2025-1, que queiram e possam, no mês que vem, não participar do evento grande, que é o evento que é preparado para todos. Mas a gente vai assistir no mês que vem o filme Soul, S-O-U-L, Alma, que no Livro dos Espíritos diz que é o Espírito, mas o nome do filme é Soul. Né? Então a gente vai comentar sobre tudo isso, mas é uma animação. Quem já assistiu ou não vai assistir, é muito bonitinho o filme e tal. Mas se tiverem, alguns de vocês, a gente vai abrir isso depois no grupo, que possam participar dia 19, não é isso? 19 de outubro, a gente vai abrir a princípio 5 vagas, tá? Quem possa vir, tipo, de 9 da manhã, mais ou menos 2 da tarde, que é o horário que a gente fica aqui, vê o filme, faz um café da manhã, né? A gente vai, e depois debate, um aquecimento. Quem puder e quiser, a gente vai colocar quais são os termos ali, descrição, etc., para alguns de vocês que têm naturalmente essa vontade participar com a gente desse grupo. E depois, aí a gente abre a inscrição, talvez seja até meio que simultâneo, né? A gente tem que ver o tempo para a gente fazer isso. Mas depois a gente vai abrir o evento de novembro, por isso que o Guilherme falou mais cedo, que são 2 eventos, o de novembro aberto para todos com o Amor Além da Vida. E o evento privado, né, fechado aqui num domingo de manhã apenas, é o evento do Sol. Você quer trazer mais alguma informação sobre as condições ou a gente posta lá no grupo? Então tá bom, ficou clara essa oportunidade? Tá aberto para todo mundo, do online quanto do presencial. A questão é que como a gente vê presencial, projeta o filme e discute, aí o pessoal que for do online, que puder e quiser, tem que vir ao Rita nesse dia. Tá certo? Então, a gente vai ter que fazer presencial. Beleza? Então, a gente vai encerrar agradecendo a todos as colaborações.
É isso, gente. Então, que a gente possa, nesse momento, gratos por essa possibilidade de enxergarmos com tanta clareza os reflexos de nossas ações, de nossas escolhas. Gratos pelo apoio, pelo empenho da espiritualidade superior em nos oferecer condições reais de desenvolvimento de habilidades. Caminhar para o encerramento de nosso encontro de hoje, pensando nas grandes oportunidades que se abrem em nossas vidas à medida em que desenvolvemos conhecimentos, conceitos, mas também que possamos pensar no esforço que precisamos realizar para colocar estes conhecimentos em prática, vencendo os hábitos, os padrões comportamentais já estabelecidos,
para que assim possamos construir novos padrões. Neste espírito, que esta semana possa servir de muitas reflexões para nosso movimento encarnatório atual, ou para aqueles que estão desencarnados, para a sua próxima reencarnação. Seja conosco, amigo Jesus, que possamos, de nossa parte, encerrar o estudo de hoje com a graça de Deus.
Graças a Deus, fiquem com Deus, excelente semana, pessoal. Se Deus quiser, todo mundo aí, semana que vem, hein? Firme e forte. Um abraço.